Podcast Unesp.
Neste episódio, o nosso entrevistado é João Carlos Ferreira Costa, docente do Departamento de Matemática do IBILSE, que discorre sobre a teoria de singularidades.
Bom, hoje eu venho aqui para falar para vocês sobre a minha área de pesquisa, singularidades de aplicações diferenciáveis. Meu Deus, o que são as singularidades? Eu acho que você já ouviu essa palavra, né? Bom, você já deve ter uma ideia intuitiva do que significa uma coisa singular, né? A singularidade é aquilo que não é usual. Elas estão em todos os lugares e sem elas nós não podemos falar em padrões. A maioria dos fenômenos que nós podemos observar, eles são justamente interessantes porque temos singularidades. Na vida real, por exemplo, para nascer, nós precisamos passar por uma singularidade, por um ponto de mudança, né? Nós estávamos num estado ali dentro da barriga, alguma coisa acontece e você é jogado para fora ali de repente. Então, aconteceu uma mudança abrupta ali no estado das coisas. Depois também, né? Você está ali, você é um bebê, você vai passar a andar. Então é outra mudança ali, acontece um ponto onde de repente você não andava, de repente você começa a andar. Ou até uma forma mais ilustrativa de mostrar isso, se você coloca, por exemplo, uma água para ferver, à medida que você vai aumentando a temperatura, passando pelo 100 graus Celsius, o que acontece com a água? Ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Então ali aconteceu um ponto de singularidade, ou um ponto também que foi chamado no início da teoria de ponto de catástrofe. Ponto de catástrofe porque a teoria surgiu justamente com esse nome de teoria das catástrofes, lá na década de 50, com os trabalhos de Renneton e depois com os trabalhos de Whitney também ali sobre estabilidade das singularidades e depois a continuação por John Mather. Então esses três matemáticos, Thom, Whitney e Mather, eles desenvolveram o início da teoria, que foi um grande boom na época, porque as singularidades eles apareceram ali como justificativa para muitos fenômenos, na biologia, na física, na ótica, na economia. Então isso deu uma repercussão, até foi uma época que a matemática estava popular. A matemática foi para os jornais, para a televisão, né? Mas depois disso, né, desse boom das singularidades, aqui no Brasil nós podemos dizer que o grupo de singularidades ele teve início lá na USP de São Carlos com o professor Gilberto Loibel, que trouxe as singularidades aqui para o Brasil. E de lá foram formados vários professores. Podemos citar aqui, por exemplo, a professora Maria Aparecida Soares Ruas, que infelizmente faleceu aí há poucos dias. Foi uma grande perda para a matemática do Brasil. Aqui na minha instituição, aqui no IBILSE, UNESP, São José do Rio Preto, nós tivemos também professores contemporâneos do professor Loibel, que foram alunos do professor Loibel, por exemplo, o professor Wilson Maurício Tadini, que foi até inclusive diretor aqui do IBILSE e também foi aqui do meu departamento. Hoje aqui no meu departamento temos um grupo consolidado também de singularidades e as singularidades estão espalhadas por todo o Brasil. Temos grupos fortes de singularidades e muito atuantes em São Carlos, temos no Ceará, em Minas e no Sul. Então é uma área que está assim em ascendência. E o que também é interessante nessa área de pesquisa é que as singularidades para o matemático, ela tem uma interdisciplinaridade grande, né? Então tem gente que trabalha com singularidades, mas é mais voltado para álgebra. Outros trabalham com singularidades, mas trabalham com problemas da topologia, da geometria. Outros também trabalham com equações diferenciais. Então as singularidades, elas estão aí, elas permeiam todas as grandes áreas da matemática.
O professor explica agora como a teoria de singularidades é aplicada à sua pesquisa.
Eu, ultimamente, tenho trabalhado um pouco com a teoria mais clássica, que é a teoria de invariantes de singularidades. Invariantes, procurar invariantes. O que é procurar invariantes? A gente aqui trabalha em tentar classificar objetos. Esses objetos são, em geral, aplicações. Aplicações são mapas, são aplicações de um espaço em outro. É as chamadas funções que você deve estar lembrando lá no seu, quando você estudou na escola. E essas aplicações, nós tentamos classificá-las sob uma certa ótica, porque tudo em matemática é assim, a gente sempre procura classificar as coisas. E aí Ultimamente eu tenho trabalhado com a equivalência de contato para dizer assim, quando duas aplicações dessa ou dois mapas desses são equivalentes, então eles têm uma propriedade, uma certa propriedade em comum. Essa propriedade, então, ela é invariante do ponto de vista dessa relação, e isso eu posso tentar assim classificar esses objetos e até dar uma lista. É como se você pudesse dividir o mundo dessas aplicações num armário, por exemplo. E aí, em cada gaveta, você vai falar assim, olha, eu vou colocar aqui nessa primeira gaveta todos aqueles que são equivalentes entre si. E pode até eleger um deles para ser o representante da gaveta e pôr um nome ali nessa gavetinha. Então é mais ou menos isso que hoje eu tento fazer aqui com o meu trabalho em singularidade, mais do ponto de vista clássico. As singularidades também é uma coisa que vale ressaltar, que desde o Renetton, que foi com quem a teoria começou, também nós tivemos tanto o Renetton quanto o professor Hironaka, que foi um outro grande matemático também, dois medalhistas Fields dentro da área, né? Para quem não sabe, dentro da matemática nós não temos prêmio Nobel, como temos em outras ciências. Na matemática, o maior prêmio é justamente a medalha Fields, que é entregue a cada 4 anos, né, no Congresso Internacional de Matemáticos. E nessa área nós já tivemos aí, embora uma área bem recente, dois medalhistas Fields.
Nilce Pereira, da Unesp de São José do Rio Preto, para o PodBiose.
Apoio FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
Podcast Unesp.